John Stuart Mill foi um filósofo inglês, economista e, mais tarde, deputado conhecido por defender a liberdade, o individualismo e os direitos das mulheres. Nascido em Pentonville, em Londres, em 1806, Mill foi educado pelo seu pai, o académico James Mill, e o reconhecido filósofo britânico Jeremy Bentham. Com 3 anos, Mill já sabia grego e, com 8 anos, já lia em latim. Em 1823, Mill começou a trabalhar na Companhia das Índias Orientais, sendo eventualmente nomeado examinador em 1856. Trabalhou na companhia até 1858, até se reformar. Quando era jovem, Mill conheceu Harriet Taylor. Mantiveram uma longa relação, apesar de Taylor ser casada com outro homem. Taylor foi uma grande influência na carreira de Mill. Em 1851, casaram-se, mas Taylor faleceu passados 7 anos em 1858. Um ano após a sua morte, Mill publicou uma das suas obras mais importantes, Sobre a Liberdade, na qual Mill defende a liberdade de escolha e também a liberdade de pensamento, gostos e associação. Mill escreveu também outros livros impactantes, incluindo As Considerações sobre o Governo Representativo, em 1861, Utilitarismo, em 1863 e A Sujeição das Mulheres, em 1869. Durante 3 anos, no final da sua carreira, Mill exerceu a função de deputado, sendo conhecido como um reformador que defendia a extensão do direito de voto, a igualdade de género e que combatia o paternalismo do Estado. Mill é considerado um dos maiores filósofos e economistas de todos os tempos. Morreu em Avignon, em França, em 1873. Muitas das causas pelas quais Mill lutou, incluindo os direitos das mulheres, o direito de voto e os direitos individuais, são hoje em dia tomadas como garantidas por muitos. Uma das ideias mais conhecidas de John Stuart Mill é de que tanto os indivíduos como a sociedade beneficiam quando é permitido às pessoas agirem de acordo com os seus interesses, preferências e gostos. Isto porque, para Mill, é escolhendo ativamente que aprendemos a fazer melhores escolhas. Aprendemos a comparar resultados de certas decisões com base nas nossas escolhas passadas. À medida que aprendemos, tendemos a tomar melhores decisões. Consequentemente, tanto as vidas das pessoas como a sociedade no geral se tornam melhores. Vamos explorar esta ideia com um exemplo sobre automóveis. Os políticos da Sedenlândia estabeleceram que haveria um tipo de carro para todos os cidadãos. As preferências e circunstâncias individuais não interessavam. Todos conduziam o mesmo Sedan Beige com 4 portas e não havia inovação, porque apenas o Sedan Beige era autorizado. Agora imagina que as pessoas na Sedenlândia podiam escolher diferentes tipos de carros. Segundo Mill, e usando o nosso exemplo, inovações iriam surgir à medida que as pessoas escolhessem veículos diferentes e aprendessem com as suas experiências. Por exemplo, algumas pessoas começaram a querer carros mais eficientes para poupar dinheiro, o que afetava tanto o design interior e exterior do carro. Algumas pessoas queriam carros mais rápidos e pequenos, enquanto famílias queriam carros maiores e mais seguros. Alguns queriam melhorias cosméticas, como melhores sistemas de som, mais janelas e mais cores. E outros ainda queriam poder usar os seus carros de formas novas, como para transportar um barco, o que levou ainda mais inovação. A capacidade dos indivíduos de escolher quais os tipos de carros que querem comprar leva a que tanto os compradores como os fabricantes tomem melhores decisões, e este processo leva a que haja enormes inovações, o que beneficia a sociedade no geral. Como Mill argumentava, encorajar as diferenças nas preferências e gostos das pessoas, permitindo-lhes escolher, não só beneficia os indivíduos, como também a sociedade. Uma das várias contribuições de John Stuart Mill para o nosso entendimento das sociedades livres e abertas é de que os direitos individuais não são absolutos e que é necessário que haja certos limites para garantir que vivemos numa sociedade cooperante e funcional. Mill, como os seus antecessores, era um grande defensor dos direitos individuais e da liberdade. O princípio fundamental para Mill era que as pessoas deviam ser livres de agir de acordo com os seus interesses, desde que as suas ações não impedissem outros de fazer o mesmo. Mas onde termina o direito de uma pessoa de agir de acordo com os seus interesses porque interfere com o direito de outras pessoas? Antes de Mill, estes limites à ação individual baseavam-se na ideia de danos físicos. Mill acreditava que estas limitações deveriam estender-se para além dos danos físicos e deviam ser interpretadas como quaisquer danos, isto é, os indivíduos seriam livres de agir de acordo com os seus interesses desde que as suas ações não causassem danos a ninguém, físicos ou não. vamos explorar o princípio do dano de 1000 utilizando um exemplo que não envolve danos físicos. O Zé adora heavy metal. Quando o Zé está em casa sozinho a ouvir heavy metal, não está a causar nenhum dano a ninguém. Os seus pais, que não gostam de heavy metal, podem ficar irritados quando passam pelo seu quarto, mas ele não está a causar nenhum dano significativo. Contudo, se o Zé compra uma nova aparelhagem e aumenta o volume, a ponto que chega a incomodar os seus pais que estão a ver televisão e os seus vizinhos que estão a fazer um churrasco, o Zé agora está a causar danos a outras pessoas. Está a impedir que ambos os seus pais e os seus vizinhos ajam de acordo com os seus interesses, neste caso, ver televisão e aproveitar a companhia da família num churrasco. A ideia de Mill era de que limitações e, em alguns casos, a intervenção do governo eram necessárias para limitar os danos causados pelas ações de algumas pessoas. Mas Mill também entendia a natureza dos mercados e o potencial da inovação na resolução destes problemas e conflitos. Voltando ao nosso exemplo da música, empreendedores desenvolveram fones e, eventualmente, dispositivos portáteis como o Walkman, e agora até leitores de música em telefones, o que permitiu ao Zé ouvir música, independentemente do volume, sem interferir com a televisão dos seus pais ou o churrasco dos seus vizinhos. O princípio do dano de Mill e obras subsequentes foram tão importantes que eventualmente levaram à criação de um campo no estudo da economia. Uma ideia popular entre políticos na época de Mill e ainda hoje em dia é de que o governo deve legislar de forma a proteger e, em alguns casos, a prevenir que as pessoas tomem más decisões. Por outras palavras, o governo deve tomar decisões no lugar das pessoas. Mill referia-se a isto como paternalismo, algo ao qual ele se opunha fortemente. Para Mill, a capacidade de escolher e fazer boas escolhas era essencial para uma vida boa. Mill acreditava que as pessoas precisavam de aprender a tomar boas decisões através da liberdade de tomar tais decisões e aprender com elas enfrentando as suas consequências, tanto as boas como as más. Mill reconhecia também as limitações que existiam quando o governo tomava decisões pelas pessoas. Mill argumentava que quando o governo, que era um grupo de pessoas constituído por políticos e burocratas, tentava tomar decisões por todos, incluindo onde vivem e trabalham, a sua educação, os seus hobbies, iria inevitavelmente falhar, pois não tem informação ou entendimento suficiente sobre os indivíduos. Por exemplo, imagina que os políticos na Preguiçalândia decidem que os cidadãos precisam de ser mais ativos fisicamente e aprovam leis para estabelecer o tipo de exercício físico que será permitido em cada região. Nas áreas urbanas, os políticos decidem que as pessoas farão yoga. Nas montanhas, os políticos decidem que as pessoas farão montanhismo. E nos subúrbios, os políticos decidem que as pessoas jogarão golfe. O primeiro e mais óbvio problema com esta intervenção é que algumas pessoas em cada região não gostarão da atividade escolhida para elas. Adicionalmente, algumas pessoas em cada região poderão não ser capazes de realizar as atividades. Por exemplo, jogar golfe é caro por causa do equipamento, e para se fazer montanhismo é preciso estar em boa forma física, pelo que algumas pessoas na região perto das montanhas, com pessoas mais velhas, podem preferir o yoga. E algumas pessoas na cidade poderão preferir golfe. Mas porque o governo decidiu por elas, elas não têm escolha. Como Mill teria explicado, forçar as pessoas a fazer atividades físicas que elas não querem ou que não conseguem fazer fará com que as pessoas sejam menos ativas do que eram antes de as regras serem impostas. E porque não é permitido às pessoas escolher, elas também não aprendem com os seus erros. Por exemplo, se escolherem uma atividade que não gostam ou que não conseguem praticar, algo que lhes permitiria tomar melhores decisões no futuro. As ideias de Mill sobre as falhas do paternalismo e a importância de deixar as pessoas escolher são tão relevantes hoje em dia como eram no século XIX.